DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo à emissão da manhã da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou Maria João Pinto, estarei consigo ao longo de mais um programa. Começamos com as notícias. Após 4 dias de violentos protestos anti-governo em Kinshasa, o Senado da República Democrática do Congo vai votar esta sexta-feira a controversa lei eleitoral que permitirá o alargamento do mandato do presidente Joseph Kabila. Pelo menos uma pessoa morreu na cidade de Goma esta quinta-feira, quando a polícia anti-mutim disparava sobre manifestantes que protestavam contra a proposta da revisão da lei eleitoral aprovada pelos deputados na noite de sábado. A Federação Internacional para os Direitos Humanos anunciou na quarta-feira que 42 pessoas foram mortas em 3 dias de manifestações anti-Kabila. A comunidade internacional já exortou as autoridades congolesas a abandonar ou remodelar o projeto de reforma eleitoral. Na África do Sul, uma pessoa morreu e cerca de 70 foram detidas numa onda de violência xenófoba em Soweto, nos arredores de Joanesburgo. A violência começou na segunda-feira com ataques a dezenas de negócios geridos por estrangeiros, depois de um comerciante paquistanês matar com um disparo um adolescente sul-africano de 14 anos que alegadamente tentou saquear a loja juntamente com outros moradores. Pelo menos 80 lojas foram saqueadas nos últimos 3 dias. A Marinha de Malta resgatou ontem cerca de 80 imigrantes africanos no mar Mediterrâneo. 20 pessoas oriundas do norte de África morreram a bordo da embarcação com destino à Europa. De acordo com o governo maltês, os sobreviventes vêm do Mali, Burkina Faso, Guiné-Conakry e Costa do Marfim e serão submetidos a uma quarentena de 21 dias devido à epidemia de ébola. Num outro incidente, também esta quinta-feira, a Guarda Costeira Italiana resgatou uma embarcação com 70 imigrantes ao largo da costa da Líbia. Na Nigéria, o Conselheiro Nacional de Segurança defende que as eleições presidenciais e parlamentares previstas para fevereiro devem ser adiadas. Sambo Dazuki revelou ontem em Londres que cerca de 30 milhões de boletins de voto ainda não foram distribuídos e aconselhou a Comissão Eleitoral a adiar a eleição. A principal coligação da oposição nigeriana já avisou que irá opor-se a qualquer adiamento. Em Moçambique, o presidente da Renamo, Afonso de Lacama, encontrou-se ontem em Climane, província da Zambésia, com 2 mediadores no processo de diálogo com o governo e reafirmou que não tenciona iniciar uma guerra. Após um encontro com o bispo Dinis Sengulani e com o padre Filipe Couto, Afonso de Lacama garantiu que as razões da Renamo foram entendidas. De Lacama insiste na criação de um governo de gestão como forma de ultrapassar o que considera ter sido uma fraude nas eleições gerais de 15 de outubro. O rei Abdullah da Arábia Saudita, de 90 anos, morreu esta noite vítima de pneumonia, tendo sido nomeado para lhe suceder o príncipe herdeiro Salman, segundo uma declaração oficial. Abdullah foi o 6º rei da Arábia Saudita, tendo iniciado funções em agosto de 2005. O novo monarca Salman al-Saud, de 79 anos, foi ministro da Defesa e governador da província da capital e era meio-irmão do monarca falecido. O presidente do Iêmen, Mansour Hadi, pediu ontem a demissão após uma milícia xiita rebelde não ter honrado um acordo para se retirar do palácio presidencial, mas a demissão foi recusada pelo parlamento. Os deputados decidiram convocar uma sessão extraordinária para esta sexta-feira. Entretanto, 4 províncias do outrora independente sul do Iêmen decidiram rejeitar quaisquer ordens provenientes da capital, Sana, após a demissão do presidente. É uma chamada de atenção das Nações Unidas para a crise na educação nos países em desenvolvimento. De acordo com o mais recente relatório da Unicef, 58 milhões de crianças em idade escolar em todo o mundo não frequentam a escola. A Unicef revela ainda que muitas crianças não recebem educação adequada devido à pobreza, conflitos armados ou discriminação. A terminar no futebol, não foi desta que os cabo-verdianos festejaram uma vitória na Taça das Nações Africanas, terminando o encontro de ontem com um empate a 0 frente à República Democrática do Congo. Cabo Verde mantém-se assim, ainda assim, na corrida pelos quartos de final do CAN 2015. Um tema em destaque no Jornal da Manhã, que começa agora.
DW Jornal da Manhã.
presidente da República de Moçambique, Filipe Nyusi, deve assumir a liderança da Frelimo, diz Sérgio Vieira, veterano da luta de libertação. A dois dias de eleições decisivas na Grécia, a esquerda radical é apontada como vencedora. Cabo Verde empata a zero frente à República Democrática do Congo, mas ainda pode seguir em frente no CAN. São os destaques desta sexta-feira, 23 de janeiro de 2015. Saiba mais já a seguir. Em Moçambique, o membro sénior do Partido Frelimo e veterano da luta de libertação nacional, Sérgio Vieira, questiona a estrutura do seu partido, defendendo que o presidente da República, Filipe Nyusi, deve assumir o cargo de presidente da formação política. Sérgio Vieira faz ainda críticas ao principal partido da oposição, condenando a intenção da Renamo de formar um governo de gestão ou de criar uma região autónoma. Os detalhes a partir de Maputo com Romeu da Silva.
O veterano da luta de libertação nacional e membro sênior da Frelimo, Sérgio Vieira, não entende como o presidente da República, Filipe Nyusi, não é o presidente do partido. É que o presidente do Frelimo é Armando Guebuza e tem poderes supremos em relação ao atual presidente da República, Filipe Nyusi. Aliás, os estatutos da Frelimo mostram que o poder está no partido e não no governo. Só um exemplo. Cabe ao presidente do partido apreciar os relatórios sobre a ação do governo. Para Sérgio Vieira, em Moçambique, normalmente é o líder do partido que chefia o governo.
Nós aqui temos um chefe de Estado que é em simultâneo chefe do governo. Podemos refletir se devemos manter este figurino ou avançar para um figurino, por exemplo, no modelo francês, que é um semipresidencialismo, sem fazer do chefe de Estado um corta-fita.
Segundo ainda os estatutos da Frelimo, cabe ao presidente do partido convocar e orientar reuniões ordinárias e extraordinárias da comissão política e tomar decisões. Por isso que Sérgio Vieira espera que um dia o antigo chefe de Estado, Armando Guebuza, compreenda este cenário e deixe o cargo.
Sendo o chefe do governo, neste caso, um não dirigente do partido, algum problema pode surgir. Eu lembro-me que o presidente Chissano soube compreender isso e com muita elegância retirou-se e tornou-se maior. Eu creio que o presidente Guebuza também terá essa sensibilidade.
Falando em entrevista na televisão STV, Sérgio Vieira disse que os atuais discursos de fraude do líder da Renamo não são novidade e justificam apenas a derrota nas eleições.
Em 94, havia aqui um tribunal internacional que não respondia perante o governo da Frelimo. Não respondia perante o governo moçambicano, foi designado pelas Nações Unidas com juízes profissionais, que eram juízes no Tribunal Internacional de Haia. Não apresentou nada. Constantemente, o discurso de justificação das suas derrotas é fraude.
Em Moçambique, tem-se assistido, no seio dos partidos da oposição, divisões e falta de organização. Por isso que Sérgio Vieira não tem dúvidas sobre o que é a Renamo.
Não é realmente um partido. É uma organização à volta de uma pessoa. De tal maneira que é normal num partido, eu sou membro do Partido Frelimo, mas conheço outros partidos, regularmente apresentar essas contas dos dinheiros do partido. Eu nunca ouvi que num congresso, num Conselho Nacional, num órgão qualquer da Renamo, se apresentassem contas.
Rumo da Silva, DW Maputo.
E sobre este tema lançamos agora a nossa habitual pergunta do dia. Concorda com a opinião de que Armando Guebuza deve ceder a liderança da Frelimo ao presidente da República de Moçambique, Filipe Nyusi? Saiba como pode responder à nossa pergunta ou comentar outros temas desta emissão.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
Este domingo poderá ser histórico para a Grécia e para a Europa. Se a esquerda radical vencer as eleições antecipadas, a continuidade de Atenas no euro poderá ser posta em causa. A votação, convocada pelo atual primeiro-ministro Antonis Samaras, depois de o Parlamento bloquear 3 vezes a eleição do único candidato presidencial, Stavros Dimas, é vista pelos analistas como uma espécie de referendo da austeridade. Independentemente do resultado das eleições, a União Europeia quer que o país mantenha a moeda única. Bruxelas considera que mesmo que o novo chefe de governo venha do partido de coligação de esquerda Syriza, também ele deverá honrar as obrigações contratuais. Uma certeza sublinhada pelo presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, numa recente visita a Paris. A questão nem se coloca. A Grécia não abandona a zona euro nem é instada a renunciar ao euro. E esta quinta-feira, o presidente da Comissão Europeia voltou a mandar um recado aos gregos. Bruxelas espera que a Grécia continue a cumprir os compromissos assumidos em troca dos dois resgates na ordem dos 240 milhões de euros da União Europeia, Banco Central Europeu e Fundo Monetário Internacional. Também o FMI alerta que uma reestruturação da dívida da Grécia terá consequências sérias, aludindo à liderança nas sondagens do Syriza, que tem como principais bandeiras o fim da austeridade e mais uma reestruturação da dívida grega. Esta quinta-feira, milhares de atenienses responderam ao apelo do Syriza e do seu líder, Alexis Tsipras, no comício final de campanha na capital da Grécia, a 3 dias das eleições decisivas. Ninguém, meus amigos, pode assustar ou chantagear um povo que foi magoado, traído, humilhado e que está, por isso, decidido a tomar as rédeas. No domingo não serão os credores ou os seus representantes a falar na Grécia. No domingo os gregos vão falar e dar uma resposta muito clara. Chega de resgates, de submissão, de chantagem. Palavras do líder do Syriza, a coligação de esquerda dada como vencedora das eleições de domingo. As últimas sondagens atribuem-lhe 31% das intenções de voto, aumentando para 4% a diferença face à nova democracia de direita do primeiro-ministro António Samaras. Uma margem que poderá não ser suficiente para alcançar a maioria absoluta pedida pelo líder do Syriza esta quinta-feira. Vários partidos já se mostraram favoráveis à hipótese de formar um governo de coligação. Um deles surge em terceiro lugar nas sondagens. O partido de centro-esquerda, Topotami, tem 6% das intenções de voto. Empatados em quarto lugar, com 5,5%, estão a Aurora Dourada, de extrema-direita, e os socialistas do PASOK, partido que tem governado a Grécia em alternância com a nova democracia. O Partido Comunista Grego fecha a lista dos 6 partidos melhor classificados nas intenções de voto, com 5%. Para Gerasimos Routsounis, investigador do Observatório Eleitoral Kappa, os resultados são muito difíceis de prever, apesar da liderança do Syriza nas sondagens.
Nestas eleições, porque os stakes são muito altos,
como está muita coisa em jogo nestas eleições, há uma elevada percentagem de eleitores indecisos que vão decidir apenas no domingo e que podem ou não determinar o resultado. Por isso, não se sabe quem vai vencer. Não podemos dizer se a nova democracia terá tempo para reverter a situação ou se o Syriza se dirige para uma alta liderança ou uma queda.
DW Desporto.
Cabo Verde somou ontem o segundo empate na Taça das Nações Africanas a decorrer na Guiné Equatorial. O jogo Cabo Verde-República Democrática do Congo terminou sem golos, mas a seleção cabo-verdiana ainda pode seguir em frente na prova. Mais informação a partir da Cidade da Praia com Nélio dos Santos.
2 jogos, 2 empates, 2 pontos. Na segunda jornada do Grupo B disputada em Ebebeim, Cabo Verde esteve muito perto da vitória nos últimos minutos, criando 2 ocasiões claras de golo. Primeiro foi Fernando Varela rematar de cabeça. Após um cruzamento de canto aos 84 minutos, o guarda-redes Quiriaba respondeu com defesa por instinto. Na sequência, Gigé tentou a sua sorte para nova defesa de Quiriaba. A segunda ocasião, aos 87 minutos, foi protagonizada por Eldon, que ganhou espaço na área para um remate colocado novamente com Quiriaba a responder com grande defesa. Cardoso Silva, comentador desportivo, diz que nesta jornada faltou a Cabo Verde a pontinha da sorte e regularidade física.
Cabo Verde acusou um bocadinho do desgaste físico do primeiro jogo. Depois a equipa do Congo jogava em 4-3-2-1 e criou problemas porque Cabo Verde joga em 4-3-3. No meio-campo nós começamos a perder o meio-campo, principalmente no princípio da segunda parte até os 15 minutos, e a partir daí o Rui Águas foi obrigado a fazer alterações. E as 3 alterações foram os 3 homens da frente.
O selecionador cabo-verdiano Rui Águas está a pensar no jogo de segunda-feira contra a Zâmbia, dia de tudo ou nada.
Resta-nos a 3ª partida, temos confiança que no 3º jogo será diferente e que nós consigamos passar aos quartos de final.
O defesa Carlitos acredita que a meta de atingir pelo menos os quartos de final ainda é possível.
O nosso primeiro objetivo é, no mínimo, fazer o que fizemos no último cano. Por enquanto, isso não nos passa pela nossa cabeça, tudo é possível, está tudo nas nossas mãos e nesse intuito estamos a trabalhar.
Para ultrapassar a fase de grupos, o comentador desportivo Cardoso da Silva diz que Cabo Verde tem que trabalhar e melhorar a finalização.
O Rui Águas tem que treinar nesse sentido, porque uma equipa não pode desperdiçar tantas oportunidades em apenas dois jogos. Também estou em crer que Cabo Verde vai encontrar um adversário menos forte, mas melhor tecnicamente.
Ora, Cabo Verde continua a depender apenas do seu trabalho para seguir em frente na prova. Na segunda-feira de fronte à Zâmbia, dia em que a Tunísia joga com a República Democrática do Congo. Depois da vitória ontem por 2-1 sobre a Zâmbia, a Tunísia lidera o Grupo B com 4 pontos, seguida de Cabo Verde e República Democrática do Congo com 2 pontos cada e a Zâmbia com 1 ponto. Na Cidade da Praia, para a DW, Nélio dos Santos.
DW. Espaço do ouvinte.
E antes de mais, recordo que hoje lhe perguntamos se concorda com a opinião de que Armando Guebuza deve ceder a liderança da Frelimo ao presidente da República de Moçambique, Filipe Nyusi. Madalena Sampaio tem estado a acompanhar as respostas dos nossos ouvintes. Bom dia, Madalena.
Bom dia. Eu começo por uma mensagem que nos chegou de Avestino Augusto Fundai, a partir de Catandique, Moçambique. Ele pensa que sim, porque a permanência do Sr. Guebuza como presidente da Frelimo pode influenciar negativamente a governação de Filipe Nyusi. António de Nascimento Novunga acha que Armando Guebuza tem e deve deixar o cargo, tal como fez Joaquim Chissano, para poder trabalhar à vontade. Agora, a meu ver, ele ainda continua a ser o Presidente da República só nos bastidores. É lamentável a postura dele. Joaquim Beterraba diz que ele sabia que Armando Guebuza seria o presidente do partido, por isso que se vire. Marcos Aniceto diz uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nyusi é presidente da República e, ao mesmo tempo, é chefe de Estado. E o chefe de Estado não seria bom ser o presidente da Frelimo, porque o Estado é o povo. Elton Pita diz, claro que sim, Guebuza deve deixar o cargo do partido a Filipe Nyusi, senão vamos ter dois presidentes, um visível e o outro que vai ter grande poder invisível, que será Guebuza. Domingos Xavier Chitamba diz, neste caso, já se vê, o truque é o mesmo que utilizado por Vladimir Putin para se manter no poder. Timóteo Gilberto Ernesto considera que o Sr. Guebuza teve 10 anos para governar e não conseguiu. Se não deixar, vai prejudicar muito o nosso país. Ali de Nampoto escreve o seguinte, negativo, uma vez que Guebuza já está fora da presidência, então devia encarregar tudo ao presidente Nyusi para ele poder formar do seu jeito. Lucky Saive escreve que nós reconhecemos Nyusi como presidente e não Armando Guebuza. Rogério Maduca da Beira escreve o seguinte, isto compara-se a uma moça que possui dois namorados, mas um deles sendo o oficial. Se o namorado não oficial engravidar a moça, quem irá assumir será o oficial, pois os pais só sabem dele. Muito cuidado, Moçambique, seja fiel, tenha um só namorado, o oficial. Uma opinião interessante. Feliciano Rosado diz que foi o combinado entre eles, foi tudo traçado e desenhado desta forma, por isso o Presidente da República que se vir. É uma expressão utilizada por este ouvinte. António Fernando escreve que em Moçambique vive-se numa ditadura disfarçada de democracia e Henriques Mondelano acha que Armando Guebuza deve ceder, não há hipóteses, pois se ele não o fizer pode trazer grandes problemas não só para o governo, mas também para o povo moçambicano. Frederico dos Santos concorda, deve, são normas internas do partido. E Célio Charlatão acredita que Sérgio Vieira está coberto de razão, porque pode não parecer, mas Armando Guebuza ainda continua a ser o presidente que tem todos os poderes para a apreciação dos trabalhos do Presidente da República, que Guebuza ceda à presidência, ao apelo deste ouvinte. Lafa Baldé, da Guiné-Bissau, escreve que Cabo Verde, a sua seleção, empatou frente à República Democrática do Congo, mas ainda vai alimentar a esperança até ao fim. Maria João.
Muito obrigada, Madalena, e obrigada a todos os ouvintes pela participação.
DW, sexta-feira.
E a chegar ao fim do nosso programa, recordamos os temas em destaque esta manhã. Presidente da República de Moçambique, Filipe Nyusi, deve assumir a liderança da Frelimo, diz Sérgio Vieira, veterano da luta da libertação. Senado da República Democrática do Congo vota hoje a controversa lei eleitoral na origem de manifestações violentas que causaram a morte de dezenas de pessoas. Na África do Sul, uma pessoa morreu e 70 foram detidas numa onda de violência xenófoba em Soweto, Joanesburgo. A dois dias de eleições decisivas, decisivas na Grécia, a esquerda radical é apontada como vencedora. Chegamos assim ao fim de mais uma emissão. Continua a acompanhar-nos. Nós estamos de volta mais logo com a emissão da noite. Até lá, tenham um bom dia e, da nossa parte, bom fim de semana.